Este é um sermão ministrado pela família dos que creem. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que sejamos continuamente edificados na palavra, para a glória de Deus, para os interesses de Cristo e para o bem do mundo.
Graça e paz, irmãos! Vocês estão bem? Estão felizes? Então tá, hoje o tema da nossa mensagem, nós estamos indo para a quarta mensagem da série Nova Era, as coisas do reino. E hoje, aliás, tem o texto aqui, mas eu gostaria de enfatizar o tema que nós vamos trabalhar. É, reajustando a nossa ótica à luz da ressurreição de Cristo. Então, primeiramente, nós falamos sobre o reino de Deus. Quem estava aqui na primeira mensagem da série? Falamos sobre o reino de Deus, que é eterno, presente e vindouro, né? Que a era presente é uma era má, mas na era vindoura Jesus estabelecerá o seu governo, o governo de Deus plenamente sobre a terra. Depois nós falamos sobre o poder da ressurreição, né? É, nós falamos sobre a ressurreição corpórea de Jesus, na segunda mensagem, como um elemento que inaugura a nova era dentro da atual era. Então, nós estamos vivendo uma sobreposição, né? É o já e ainda não. É tipo um noivado. Já é um pré-contrato de casamento, né? O já e o ainda não. Depois, na semana passada, quem estava aqui? Nós falamos sobre o significado da ressurreição corpórea de Jesus, ou seja, a abrangência do significado da sua ressurreição e como isso amolda a nossa esperança. Como a esperança cristã, ela é determinada pela forma como Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou no tempo, na história e no espaço. Logo, nós entendemos que através da ressurreição de Jesus, nós temos todo o protótipo da nova criação, que será redimida no tempo, na história e no espaço. Estamos juntos até aqui? Depois, por último, nós falamos que a vocação cristã, ela é redefinida à luz da nossa esperança. A esperança que nós temos acerca de um acontecimento ou de um evento futuro determina a forma como nós nos comportamos hoje. Estamos juntos? Tudo certo? Uma breve revisão, acompanhe, tá? Nas plataformas digitais, no YouTube, nos podcasts, enfim. Para que você possa ter acesso a esse conteúdo que já foi trabalhado até aqui, tá? Mas, ao mesmo tempo, também, o sermão de hoje também serve, tá, como um sermão isolado, no sentido que vai ter começo, meio e fim, para que nós possamos trabalhar. No primeiro culto, eu li o capítulo inteiro de Lucas, mas agora, por uma questão de tempo, eu gostaria de que nós lêssemos do verso 13 em diante, Marina, por gentileza. Nós vamos ler do 13 até 33, tá bom? Só 20 versículos. De 53, vai ter menos coisa, mas vamos avançar. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu o quê? Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo, um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que redimisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos nossos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: ó néscios e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. E chegaram à aldeia para onde iram, e ele fez como quem ia para mais longe, e eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu, e lhes deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura, não ardia o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e se acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Curve a sua cabeça e vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, onde nós temos a oportunidade de celebrar o dia da ressurreição, o dia do Senhor. Pai, nós pedimos nessa manhã, para que através do ministério do teu Espírito e do ministério da sua palavra, os nossos olhos sejam abertos, para que possamos ter novas perspectivas sobre essa verdade que temos enfatizado domingo após domingo. Não somente nessa série que trata sobre a doutrina da ressurreição, mas todo domingo nós temos nos reunido aqui, e não fazem 6 anos, fazem mais de 2000 anos. Nós temos nos reunido como sua igreja em todos os lugares para proclamar que Jesus verdadeiramente ressuscitou. Nós queremos pedir, Senhor Deus, para que o Senhor nos conceda a oportunidade de sermos afetados e impactados por essa verdade, a fim de que o propósito do Senhor se cumpra em nossas vidas e vivamos para louvor da sua glória. Cessa agora toda a inquietação, toda a ansiedade, a começar pela minha, Senhor Deus. Senhor Deus, que o Senhor silencie as almas, os pensamentos, as emoções de cada um agora e nos dê um espírito e um coração, uma mente ensinável, para que todo pensamento seja levado cativo à obediência de Jesus Cristo, a fim de que o Senhor cumpra a sua vontade em nós através do ministério da sua palavra. Que Jesus seja revelado nessa manhã como nosso pastor, como nosso mestre, enquanto nos reunimos em 2 ou mais e ele se faz presente entre nós. Amém. Queridos, então, na semana passada, nós falamos que a esperança cristã, ela não é apenas uma expectativa de algo que vai acontecer no futuro. Ela, em partes, é, porque nós cremos na ressurreição da carne, nós temos a esperança da vida eterna, nós temos a esperança que depois da morte Jesus vai nos ressuscitar em corpos físicos para que nós possamos viver toda a eternidade com Ele. Só que a esperança cristã, ela precisa ser entendida não apenas como uma expectativa de futuro, mas como uma referência para o presente. Estamos juntos até aqui? E uma vez que essa esperança, ela serve como uma referência, nós precisamos compreender que a esperança que nós temos, ela amolda a forma como nós desenvolvemos a nossa missão no mundo. Tudo isso já foi trabalhado. Só que nós precisamos levar em consideração o seguinte: por que ainda existe uma lacuna, um hiato entre aquilo que entendemos sobre ser a esperança cristã e o desempenho da nossa vocação? Porque domingo após domingo, nós saímos de um culto como esse, se sentindo poderosamente abençoados pela pregação da palavra de Deus, independente de quem pregue, mas sendo a palavra de Deus, nós saímos encorajados. Só que tem uma questão: amanhã chega a segunda-feira. E aí vem trabalho, vem os nossos desafios, vem o nosso ambiente na casa, no casamento, nos filhos. A Copel chega para todo mundo, a Sanepar chega para todo mundo, o seu barriga vai bater na porta de alguém. É. E aí? E parece que quando a gente faz quando durante um encontro a gente tem esse momento onde a gente faz uma oração coletiva e é proposto um tempo de silêncio, parece que esse tempo de silêncio é o tempo que a gente foge dele quase toda semana inteira. Porque quando a gente fica em silêncio por um tempo, E esse silêncio é voltado para Deus, a gente tem aquele sentimento assim, estou em falta, preciso mudar, preciso melhorar, tenho pecado contra ti, Senhor. E às vezes as nossas inquietações durante a semana, elas nos impedem de pensar nisso. Mas agora, pelo amor de Deus, me ajude a acreditar que eu não sou o único pecador aqui. É só eu que tenho esse sentimento? Fala mais alto, em nome de Jesus. Amém! Glórias a Deus! E nós precisamos entender esse sentimento. Nós precisamos aprender a administrar, a entender as causas, o porquê. E a impressão que dá é que quando idealizamos, pensamos num caminho proposto para essa série de 7 semanas, nós tínhamos uma ideia de uma fundamentação, Cami, nas 2, 3 primeiras semanas, e depois a gente ia avançar. Mas parece que para cada domingo a gente está dando um passo atrás. E quem for pregar na semana que vem, também vai dar um passo atrás. E a impressão é que quanto mais a gente cava, mais água a gente encontra. Então, o que está entre a esperança e a eficácia na missão? Por que temos essa trava? E hoje eu pretendo abordar, à luz de Lucas capítulo 24, alguns elementos que vão nos ajudar a compreender como nós seremos reposicionados no ambiente onde nós cumprimos a nossa vocação. Veja bem. Para quem estava aqui nessas 2, 3 últimas semanas, e não somente para vocês, mas para as pessoas que ouvem o Evangelho como um todo, não dá aquele sentimento assim de que a nossa mente ela é transformada no sentido de que, rapaz, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mudou minha forma de ver as coisas, sim ou não? Esse é o poder do Evangelho. Agora a pergunta, por que que mudou a nossa forma de ver? Porque se mudou, é porque já tinha uma forma de ver. Logo, ninguém era uma folha em branco. Logo, todos nós já chegamos aqui, seja nesse culto, seja nós já chegamos à fé cristã, já tendo pressupostos iniciais estabelecidos em nossa forma de enxergar a vida. E basicamente, filosoficamente, isso é chamado de cosmovisão. Eu não vou me ater a explicar o que é cosmovisão, que tem uma série Cristo e a Cultura, que está gravada no YouTube, que nós ministramos aqui, que pode te ajudar. Mas cosmovisão, basicamente, é uma ótica pela qual nós vemos o mundo. Tamo junto? Por que que, para algumas culturas, a notícia da chegada de um filho, ela gera tanta alegria, como era, por exemplo, no mundo antigo, né? Abraão, Isaac, Jacó, eram homens prósperos financeiramente, eram homens resolvidos na vida, mas faltava um filho. E por que que para algumas culturas, talvez como a nossa, filho é sinônimo de ansiedade, de despesa? Cosmovisões. Por que que para algumas sociedades, como por exemplo a cultura oriental, chinesa, japonesa, por exemplo, nós vemos que o papel do pai e da mãe tem muita influência na estrutura familiar? E por que que para algumas sociedades, talvez como a nossa, o papel do pai e da mãe às vezes é relativizado? O que que faz algumas culturas achar que se jogar com um avião em direção a um prédio e matar milhares de pessoas é um ato heróico, e para outras culturas nós chamamos isso de terrorismo? Cosmovisões. Vai chover, se tiver roupa no varal, é uma má notícia. Vai chover, se a plantação estiver precisando de chuva, é uma boa notícia. Então depende do contexto. Existem milhares de galáxias aqui que já tem pressupostos iniciais estabelecidos. E nós precisamos entender que, apesar de dizermos amém para as mesmas coisas, nós, muitas vezes, acabamos interpretando essas mesmas coisas de forma diferente. Somente mais um adendo em relação à cosmovisão. Toda cosmovisão que não é formada à luz do Evangelho, ela tem quem no centro? Pode falar alto. Glória a Deus. Já pulou toda a minha exposição de Romanos 1, que ia levar uns 15 minutos para fazer. Toda cosmovisão, ela é humanista. E quando o Evangelho, a luz do Evangelho, o que que é? Uma sala escura, o Evangelho traz luz. Aí você vê o que está fora do lugar, você vê o que está sujo, o que está limpo. Quando o Evangelho vem como uma ótica, nós olhamos para essas cosmovisões e nós vemos o quê? A falência delas. Ou a limitação delas. Tá? Então veja bem, por exemplo, progressismo triunfalista, né? Nós achamos que o mundo vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, as coisas vão mudar. Ele não consegue explicar o problema do mal. Nós estamos evoluindo tecnológica, cientificamente e tudo mais, mas aí chega a Primeira Guerra, aí chega a Segunda Guerra. A gente está criando várias tecnologias, mas a gente não consegue explicar por que um pai joga um filho de um décimo andar de um prédio. Então é a falência da visão do progresso. Por outro lado, nós temos o fatalismo desesperançoso que acha que tudo vai dar errado. Não tem o que fazer. Mas o fatalismo desesperançoso, ele não consegue explicar por que a gente ainda está vivo, então. Ele não consegue explicar por que existe bondade na natureza e na sociedade. Por que a mesma radioatividade que cria uma bomba atômica serve para criar um exame de raio-x e detectar uma doença. Então falha, não é tudo que vai dar errado, mas não é tudo que vai dar certo. E da mesma forma, todas as outras cosmovisões. Quando você joga a luz do evangelho em nossas ideologias políticas, nós vemos que nem a direita e nem a esquerda nos representam em totalidade. Que nem o progressismo, que nem o conservadorismo. Então, o evangelho, ele basicamente é visto pela sociedade, o evangelho não, a fé cristã, ela é vista pela sociedade como, em certo sentido, arrogante. Porque nós defendemos que existe a cosmovisão do evangelho e as outras. Não é uma coisa ecumênica, não, tem uma parte boa aqui, tem uma parte boa aqui. Claro que cada cosmovisão, ela é formada com base em alguns pressupostos que são verdades. Mas nós entendemos que temos uma posição que ela está acima, uma visão que está acima, que ela é superior às outras. Só que não dá para chamar nós de arrogante, porque nós defendemos o fato de que a visão cristã de mundo é a única que está certa, porém, não dá para chamar de arrogante porque é a única visão de mundo que não enfatiza o homem no centro. Não defendemos isso para nós. Isso faz com que a fé cristã, ela seja pública, ela seja coletiva. Porque a forma como as metanarrativas, as visões de mundo, às vezes elas chegam num momento que a conta não fecha, o evangelho vai lá e tem uma resposta para todas as mazelas. Ele explica a origem do mal. Pecado. Ele explica por que existe bem numa sociedade má, num mundo caído. Graça comum. Aí quando você pensa evangelho à luz de uma filosofia, por exemplo, socialista, onde não pode ter que repartir tudo igual, aí o evangelho diz, é bom que tenha pobre e tenha rico, porque daí tem partilha, o que não pode haver é miserável na terra, o que não pode haver é necessitado de coisas básicas, mas não precisa ser igualitário. Se Karl Marx tivesse ouvido isso lá atrás, né? Entende como o evangelho, ele tem uma resposta para vários dilemas. Isso faz nós entendermos que a nossa fé, ela é, antes de tudo, pública. Por exemplo, na Bíblia não está escrito que Deus amou Bartoszewski de tal maneira que deu o seu filho. Não existe carta de Paulo ao Bartô, é para Timóteo. A Bíblia não foi escrita para você. A Bíblia, ela não tem aplicação pessoal, no sentido de que foi escrita para nós. Ai, porque se existisse só o Kami, Deus tinha dado a vida para você, Kami. Isso é evangelismo romântico e dá legal, porque às vezes o cara está lá, quebrantado, arrebentado na vida. É legal para motivar a pessoa. Mas desde Adão, Deus está formando muita gente e não é só você, Kami, está tudo certo. Porque antes de Deus salvar eu, Ele salva um povo. E por eu estar nesse povo, e por eu estar no mundo, Deus me salva. Então a Bíblia não tem aplicação pessoal. Se você tem uma Bíblia de estudo, aplicação pessoal, ela é boa, tá? Não estou destruindo a tua Bíblia, não. Eu gosto dessa Bíblia também. Mas a Bíblia e o Evangelho possuem implicações pessoais. É algo que Deus está fazendo no todo, que implica na vida do indivíduo. Estamos juntos? É por isso que você vê que o clímax do ministério de Jesus é estar entre as autoridades religiosas e políticas. É por isso que você vê que a reta final do livro de Atos, que estava falando sobre cidades, que estava falando sobre vários povos sendo alcançados em toda a Ásia Menor, parece que Lucas no final ele dedica só Paulo, mas perante os maiores poderosos daquele mundo naquele tempo. É uma fé extremamente pública. Não é apenas um encontro com Deus pessoal. É algo coletivo que está acontecendo, que precisa ser comunicado aonde? Coletivo. E daqui nós temos ecos daquilo que foi falado na semana passada. Porém, a pergunta que eu fiz na semana passada, eu queria enfatizar novamente. Se o cristianismo é uma fé tão pública, Por que que a ressurreição de Jesus foi quase que um evento no secreto? Por que que ao invés de mostrar para Caifás, para Pilatos, para Herodes, chamar Miguel, Gabriel, um do lado dele e tal, fala bem alto que eu estou vivo aqui, pega uns peixes lá, vou provar para todo mundo. Jesus, ele esteve com os discípulos. Uma meia dúzia de gato pingado de discípulo. Ah, apareceu mais de 500 pessoas. Mas ele não fez um banner anunciando uma conferência assim com todo mundo. Foi um pouco aqui, foi um pouco ali, foi um pouco ali. Se a fé cristã é pública, por que que a ressurreição ela foi um evento quase privado? É porque Jesus tinha esperança de que os seus discípulos contariam essa notícia. Você vai continuar lendo Lucas 24 e ele vai dizer assim que em seu nome se pregasse arrependimento para todas as nações, tal, 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 e disso vós sois testemunhas. Perdão. Só que, como nós vemos em Lucas capítulo 24, é que Jesus sabia que seus discípulos seriam incumbidos de pregar o Evangelho até os confins da terra, mas antes de enviar a igreja para propor uma visão mais excelente ao mundo, Jesus está interessado em corrigir a ótica dos seus discípulos à luz dessa visão. Irmãos, a gente leu Lucas 24, é impressionante, tenta imaginar isso. Eles estavam tristes porque Jesus tinha ressuscitado. A gente acabou de passar aqui algumas semanas atrás o domingo da Páscoa. Uma festa, a alegria que flui dos nossos corações quando a gente declara que Cristo verdadeiramente ressuscitou, sim ou não? Esses irmãos, eles estão dizendo assim, olha, tudo que Jesus falou, Vini, que ele ia fazer, ele fez. E ele falou que ia ressuscitar, e foram umas mulheres lá, e viram que não tinha ninguém lá, contaram para os discípulos. Eles foram lá e viram que de fato era verdade. Eles estavam tristes, mesmo sabendo que tudo o que Jesus tinha dito estava acontecendo. Mas tem um verso ali, depois você procura no 24, nós achávamos que ele ia redimir Israel. A esperança do triunfalismo ali. Então tinha assim um apego ao que Jesus disse, mas tinha uma interpretação ao que era corrente nos dias. De que a esperança messiânica ia fazer com que o povo de Deus fosse livre do senhorio de Roma e dos outros imperadores. Então é um pouco de confissão bíblica, mas é um pouco de expectativa carnal. E a igreja lida com isso desde os primórdios. Antes disso, nós já vemos esse problema acontecendo. Mateus capítulo 16, não precisa abrir, mas só anota. Quem dizem que eu sou? Olha, estão dizendo que você é um milagreiro, estão dizendo que você é um profeta, que você é Elias, que você é João. E vós, quem dizem que eu sou? Pedro diz assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e fala, olha, você recebeu essa revelação, não foi de carne e sangue, mas o próprio Pai que está no céu. Imagine que você recebe uma quentinha de Deus, assim, na hora, assim, pá! E a primeira pessoa para quem você compartilha é Deus. Fábio do céu, às vezes eu estou estudando a Bíblia lá em casa, eu desço, aqueles três vão de escada correndo, Juliano, olha aqui, olha aqui, olha o que Deus me mostrou, aí eu dou uma olhada nos comentários bíblicos para ver se eu não estou viajando, né? Daí quando eu vejo que tem coerência, que está por dentro, eu paro tudo e vou contar para ela. Agora imagina que Deus te fala uma coisa, a primeira pessoa para quem você fala é o filho dele, cara. Mas em alguma hora a gente tem que atrapalhar a coisa, né? A Bíblia diz que, desde então começou Jesus a ensinar, que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que ele sofresse nas mãos dos escribas, dos sacerdotes, que ele morresse e ressuscitasse no terceiro dia. Aí Pedro, ele do nada, não, Jesus, calma, isso não vai acontecer. Tipo assim, ele tinha recebido a revelação de que Jesus era o Cristo, Messias / Salvador. E do nada ele quer ser o Salvador do Salvador, cara. O Cristo do Cristo, pera aí, eu vou te ajudar, não vai acontecer isso com você não. Aí Jesus diz, arreda-te de mim, Satanás, porque você cogita das coisas do diabo, das coisas da macumba, das coisas do satanismo, das coisas dos... Qual que é o centro de toda a cosmovisão além do Evangelho? O diabo não precisa fazer você pensar nele, ele precisa fazer você pensar em si mesmo. Salva-te. Esse é o princípio de toda a cosmovisão que peca contra a missão de Jesus. O que nós estamos vendo aqui? Uma ortodoxia bíblica, porque a confissão de Pedro era irretocável, até porque quem falou para ele foi Deus, mas uma cosmovisão mundana. Porque o que Pedro pensava sobre sofrimento, sobre sucesso, sobre fracasso, para Pedro a cruz era uma humilhação. Não, vou salvar meu Salvador disso, calma, não vai acontecer isso com ele não. E até o último dia ele está cortando a orelha lá, tentando salvar Jesus de ser o Salvador. Sim ou não? Pedro tinha uma cosmovisão, tinha uma confissão bíblica, uma confissão cristã. Mas aquela confissão não afetou os conceitos mais basilares pelo qual Pedro organizava a sua vida. Aí um irmão, querido, amado, né? Ele falou, cara, se essas séries do início do ano é fome por Deus, verbos cristãos, perdão, mas é sete verbos também, né? Verbos cristãos, nova era já está bom. Imagine quando a gente entrar em Romanos, eu pensei comigo, né? Eu não falei nada, fui querido, eu falei, que bom. Mas, cara, não é consumir pregação. Não é a próxima revelação do momento. É o próximo passo do processo. Como o evangelho afeta a forma como eu vejo dinheiro, sexualidade, poder, matrimônio, sucesso, sofrimento, dor, filhos, prosperidade. De um irmão chegou para mim falando sobre questões relacionadas à sexualidade e uma doença que é um câncer social chamado pornografia. E ele estava abrindo o coração em relação àquilo ali, ele falou, cara, você vai ficar bravo. Eu falei, não vou ficar bravo, eu fico triste. Bravo a gente não fica, porque a gente também é pó. Só que assim, enquanto nós não mudarmos a nossa ótica sobre o que é o ser humano e sobre o que é o ser humano do sexo oposto, a gente sempre vai olhar ele como um objeto de consumo. É só mudar a ótica, cara. Sério, sério, não tem jejum e oração que resolva isso. E aqui eu gosto de orar e jejuar. Mas é uma mudança de paradigma. E tantas outras coisas. Eu sempre gosto de usar sexo, dinheiro e poder, porque são os três maiores ídolos, né? A Fábrica de Ídolos é uma série que a gente fala sobre isso. Mas pode ser tantas outras coisas. Então, vamos avançar. A igreja se torna uma pedra de tropeço entre Cristo e sua missão, através do seu corpo, quando esta possui uma ortodoxia bíblica e uma cosmovisão mundana. Sempre seremos tentados a proclamar as revelações de Deus enquanto nós cogitamos das coisas dos homens. Ou seja, a nossa forma de ler a Bíblia precisa afetar a nossa forma de ver a vida. Senão a gente vai ser um pouco crente, um pouco mundano. Nós estamos trabalhando esse sermão aqui como algo em duas partes. Primeira parte é de Jerusalém até Emaús. Como a gente sai da vocação. Depois nós vamos falar de Emaús até Jerusalém. Como a gente volta. Vai ter a parte boa, calma. Tem que ter, né? É uma boa nova. Mas a primeira causa que nos faz se afastar da nossa vocação é não compreendermos que a forma como nós vemos a Bíblia precisa afetar a forma como nós vemos a vida. Gustavo é advogado. Qual que é a principal característica que uma testemunha precisa ter, Gu? Ela precisa ser fiel. Porque se ela não for fiel, ela vai ser uma falsa testemunha. E tem até pena para isso, eu acho, né? Aí, ó, não entendo muito, mas eu arrisco. Ele mexeu com a cabeça lá e disse que sim. Agora, como que eu vou ser uma testemunha fiel, sendo que eu falo de verdades que eu interpreto de uma forma equivocada? Irmão, entenda o seguinte, o ímpio é cego, ele não é burro. É diferente. As pessoas compreendem as nossas incoerências. Eu lembro de quando eu não era convertido, tinha um tio meu, ele cresceu na vida, se sucedeu bem e tal, né? E ele já era crente na época, falava de dízimo, falava para mim aceitar Jesus. Ele falava para mim dar meu dízimo, mas eu nem crente era, cara. Eu já calculava quantas garrafas de pinga ia dar com aquele dízimo. Falava, eu não vou perder dinheiro, dá para pastor? Só que o que acontece? A mesma pessoa que condenava meus pecados, explorava os seus funcionários. Eu falava, o quê? Para ser crente igual ele? Não, estou de boa. Lá na quebrada, tudo que a gente rouba é 50-50. Vi tudo igual. Não, lá eu era meio socialista mesmo, assim. Usava a camiseta do Che Guevara. Deus muda. E eu falava, cara, não faz sentido isso. Por quê? Porque eu via incoerência, eu era cego. Eu não era tolo, nesse sentido. Estamos entendendo? Não adianta falar que não devemos ser escravos do dinheiro e não fazer nada para ajudar o necessitado. Não adianta a gente falar que a gente não é materialista e a gente quase tem um infarto quando entra alguém de sapato sujo no carro. Não adianta a gente falar, ah, é só um celular, não vai levar para o caixão. E você vira num satanás quando teu filho derruba no chão em casa. Não adianta falar que a gente defende o propósito da família e a gente quase morre de ansiedade quando a esposa engravida. Não adianta falar que nós defendemos o casamento, mas nós não encontramos contentamento no nosso cônjuge. As pessoas estão vendo, cara. Um evento visto por uma ótica equivocada produz uma história mal contada. Eis uma das principais razões da falência da missão cristã nos dias atuais. Pois contamos uma história que vê o mundo de uma forma, enquanto nós mesmos o vemos de outra. O problema é que muitas vezes a gente está aqui celebrando o dia do Senhor e amanhã a gente vai fabricar tijolo para o Egito. Os nossos conceitos mais basilares sobre beleza, sobre estética, sobre sucesso e tantas outras coisas que eu já falei, eles fazem com que a gente viva uma vida frustrada, que daí é outro ponto daquilo que a gente vai falar em breve. Então, o primeiro ponto é o seguinte, irmãos, entenda. Um pouco de fé cristã e um pouco de mundanismo é a forma pela qual a gente está se afastando de Jerusalém. Jesus mandou os discípulos ficar onde? Jerusalém. Emaús significa fontes. Eles estavam indo para outras fontes, poeticamente falando. Então, quando nós interpretamos o Evangelho por uma ótica equivocada, nós sempre vamos ter que recorrer a uma coisa que o Evangelho não propõe. Nós sempre vamos emprestar um pouco de cosmovisão das outras coisas. E muitas vezes, nós que trabalhamos com, não somente com ensino pastoral, mas com aconselhamento cristão, nós nos deparamos muitas vezes, não só com o outro, mas às vezes a gente tem que lutar com a gente mesmo, com o mundanismo no coração das pessoas. Ela começa um relacionamento, não glorifica a Deus e depois procura pastores para ajudar a colher as consequências do seu plantio carnal. Olha, cara, se não fosse Jesus na jogada, eu ia falar, cara, minha chave Pix é essa, é tanto a hora, tá? Aham. Gente que não quer nada com Deus. Mas quando aparece uma oportunidade, talvez de um emprego, ou entra num relacionamento, procura como quem quer ajuda. Cara, eu não sou o Will Smith lá do HIT, conselheiro amoroso. Eu sou pastor. E muitas vezes a gente perde de desenvolver vocação porque a gente tem que administrar mundanismo no coração das pessoas. E a gente olha no olho e sabe que o coração está fascinado. Existe uma amizade com as coisas dessa vida. Expectativas carnais. É por isso que a gente precisa ressignificar princípios, valores. Estamos juntos até aqui? Só que nada é tão ruim que não possa piorar. De uma visão de mundo equivocada, a frustração com o Evangelho. Eles estavam contando que Jesus havia ressuscitado, e Jesus diz assim, por que vocês estão tristes? Eles estavam frustrados. E eles saíram de um progressismo, não no sentido político, mas de uma visão de progresso de Israel, de um triunfalismo, Fábio. E eles foram para um fatalismo, de uma hora para outra. Não vai ter jeito. E aí, eram pessoas que estavam encarando o cristianismo como uma tentativa e não como uma decisão. Já tentei de tudo na vida, agora vou tentar ser crente. Se não der certo, não sei o que fazer. Cristianismo não é uma tentativa, é uma decisão. E o problema é que eles haviam tentado do jeito deles. E o que acontece? Nós temos a primeira forma de nos desviar da nossa vocação. Uma cosmovisão mundana. Nunca vamos conseguir agradar dois senhores. Sempre a gente vai estar aborrecendo um. Então, às vezes, a gente não consegue encontrar tempo, às vezes, a gente não consegue encontrar recurso, mas é porque, na verdade, a gente está tentando agradar dois senhores. Já vamos voltar nisso. Isso vai gerar o quê? Frustração. E a frustração nos paralisa, ela nos trava. E da onde que vem a frustração? Porque eles não podiam estar frustrados com o que Jesus disse. Sendo que tudo que Jesus disse estava se cumprindo, cara. Mas a forma como eles interpretaram o que Jesus disse. E esse é o ponto. O Evangelho possui promessas para essa vida e para a vindoura. Mas a gente tem a nossa interpretação carnal. Deus vai te dar um filho. Olha, eu acredito que se a gente trocar uma ideia com a Agar ali... Aí, Sara, o que ela faz? Ela interpreta. Deus promete uma família. abençoado. Mas se não for igual da propaganda da Doriana, você é frustrado. Sendo que às vezes é bom ter um cônjuge ruim para gerar virtude na gente. Eu sou ruim do casal. Deus promete filhos que são como o rebento da videira. Aí me dá o João do Apocalipse. Cara, não tem mais copo lá em casa, cara. Tem que arrumar uns copos de ferro agora. Tipo aqueles da escola, assim, aqueles azulzinhos, aquelas canecas azul, que não tem o que fazer. Quebram tudo. Deus promete prosperidade. Aí só porque eu não tenho dinheiro no bolso, eu acho que Deus não está fazendo. Quando, na verdade, se você for entender o que a Bíblia diz sobre prosperidade, você vai se assustar. Deus promete uma profissão bem-sucedida e a gente acha que isso tem cargo, tem a ver com cargo. E às vezes, é por justamente virar outra face e me permitir ser explorado quase em alguns contextos, que eu tenho voz no coração de alguns diretores que administram toda a empresa. E eu sou voz para quem vai falar. E eu sou talvez uma das pessoas, aos olhos de Deus, mais importantes daquela empresa, mesmo nunca tendo recebido uma promoção. Quem está entendendo? Só que a gente não consegue ver dessa forma e a gente fica frustrado. Aí quando a gente fica frustrado, a gente começa a ter autonomia moral para definir o que é bom e o que é mal. E a gente interpreta as coisas do nosso jeito. Por exemplo, a grande maioria de nós aqui nunca passou necessidade. Uma coisa é ter pouca coisa para comer. Eu já passei algumas vezes, isso. Mas eu nunca dormi com fome. Eu nunca fiquei sem ter onde dormir. Eu nunca fiquei sem ter o que vestir. E quando você vai ver pobreza à luz da Bíblia, é isso. Então, não faz 20 anos que eu sou, 29 anos que eu sou pobre, faz 29 anos que eu sou ingrato. Bartô, mas como é que dá conta de cuidar de quatro? Eu não vou sair daqui e não vou precisar ir no Erasto Gettner ver nenhum deles. Nenhum deles está comendo por sonda. E se estivesse comendo por sonda, eu fico lembrando de Emaús. Eles trocando uma ideia com Jesus tudo frustrado e ele na mesa ali com as mãos furadas. Nenhum deles morreu por todos. A não ser Jesus. Então você está vendo que tem muitas coisas que a gente se frustra porque não tem nada a ver com o que Deus falou? Eu lembro no ano passado que a gente passou por uma situação bem delicada, porque toca num assunto que para mim, para minha esposa, é sensível. E aconteceu algo, né, que era para sermos, era para termos mais dois, né? Imagine dois gêmeos de duas vezes, cara, isso é muito louco, né? Mas Deus aprovou fazer as coisas de outra forma, né? E não aconteceu assim. E por um momento, cara, me veio aquele sentimento de perda, assim. Durou uns 40 minutos. Que foi um dos dias mais negros da minha vida, assim. E quando eu estava prestes a querer cultivar aquele sentimento. Por isso que é bom filosofar no Instagram, porque daí às vezes você lembra daquilo que você mesmo falou um tempo atrás, né? Aí eu lembrei de uma frase que um dia eu postei lá em 2020, que o cristão só acha que perde alguma coisa quando ele acha que tem alguma coisa. Aí na hora eu lembrei, cara, como é que eu posso cultivar um sentimento de perda sendo que eu não tenho nada? Eu não perdi nada, eu não perdi ninguém. E aquilo talvez estancou uma crise que eu não saberia administrar. Então, às vezes, quando a gente está prestes a cultivar uma sensação de frustração, a gente tem que analisar que, às vezes, a frustração é um convite para mudar a ótica. Ah, Felipe, mas você não sabe pelo que eu estou passando. É verdade, eu não sei. Mas o Senhor sabe. Quem está entendendo? E sabe o que acontece? Além de, às vezes, nos depararmos com o mundanismo que está no nosso coração, com o mundanismo que, às vezes, existe no coração dos nossos irmãos, existe um outro ponto. Pessoas experimentadas, pessoas super competentes, pessoas super experientes e tementes a Deus, mas que estão paralisadas. Essa semana mesmo, teve um irmão que veio conversar comigo, um irmão bem mais velho que eu, ele estava abrindo o coração dele, eu falei, cara, eu queria tipo, ter toda a competência que você tem. Para tanta coisa, tanta experimentação que você tem no evangelho, na teologia, no pastoreio. E ele falou assim, eu não consigo, eu não sei, eu não tenho esperança. E era um irmão temente a Deus. Era um irmão competente. Mas sabe o que tinha ali? Frustração. Decepção. E por sermos uma igreja local, onde a maioria dos irmãos que estão conosco já estiveram em outros contextos, é muito comum que nós, pastores, nos deparemos com pessoas que têm competência, mas estão paralisadas. Por quê? Porque estão frustradas. Agora, a pergunta que eu faço é, será que nós nos frustramos com Deus e o Evangelho, ou será que nós nos frustramos porque nós interpretamos Deus e o Evangelho segundo as nossas próprias paixões? Então veja bem, irmãos, Lucas capítulo 24, se não fosse a intervenção de Jesus na vida daqueles dois discípulos, eles seriam os primeiros discípulos pós-cristãos da era cristã. Nós temos três grandes eras em relação à fé cristã. A era pré-cristã, pessoas vindo do paganismo para o cristianismo, como nós vemos, por exemplo, no mundo de Atos, né? E todas as missões que chegaram, missões pioneiras em todo o mundo. Depois nós temos a era cristã, basicamente todo o Ocidente, Europa e as Américas, principalmente cristianizadas. Só que hoje nós estamos vivendo um momento muito crucial na história da igreja, onde nós estamos transicionando da era cristã para a era pós-cristã. De modo que, a nível de campo missionário, a necessidade de pregar o evangelho para pessoas que já têm contato com a fé cristã, numericamente ela é tão grande quanto a necessidade de levar o evangelho para povos não alcançados. Então o que Jesus está fazendo em Lucas 24? Pregando o evangelho para os evangélicos. Os discípulos do caminho de Emaús foram os primeiros evangélicos a ouvir o evangelho. Por quê? Porque eles tinham uma cosmovisão mista. E porque eles estavam frustrados com coisas que Deus não prometeu. E sabe o que vai acontecer? Se nós não atentarmos para esse fato, nós vamos ou ficar achando que está tudo bem, enquanto não estamos cumprindo com a nossa vocação, ou nós vamos interpretar as coisas que Deus prometeu para nós, por uma ótica centrada no homem, nesse mundo, e nós vamos nos frustrar, e ou nós vamos ficar paralisados no meio dos irmãos, ou nós vamos recorrer a outras narrativas. E aí nós entendemos por que no fim dos tempos fala sobre apostasia. A grande apostasia dos últimos dias é resultante da frustração consequente de uma cosmovisão mista. Eu fico apavorado aqui quando eu vou tentar evangelizar os caras na rua. Tudo quanto é morador de rua já congregou em alguma igreja, cara. Eu nem falo muito de Bíblia, que tem uns que são melhor que eu. Aham. Falo, cara, deixa eu pegar um caderninho aqui para anotar. Fala mais aí. Qual o versículo que é mesmo? Pera aí, eu te digo. É cômico se não fosse trágico. Quando você vai falar com um morador de rua, falar do evangelho para ele, ele diz que conhece o evangelho, lembre-se do que eu vou dizer agora, bem-vindo ao mundo pós-cristão. E rejeitar o evangelho é pior do que morrer sem conhecer o evangelho. Porque o juízo é este, a luz vem ao mundo, mas vocês rejeitaram a luz e preferiram as trevas. Então a rejeição à luz é a causa pela qual Deus vai julgar o mundo. João capítulo 3, que a gente só gosta do texto que Deus amou o mundo de tal maneira. Continua lendo. Quem está entendendo? Porém, existe um caminho de Emaús a Jerusalém. Nós não podemos ser fatalistas, porque se terminasse a pregação aqui, não ia nem ter frango no almoço, a gente ia ficar, tipo, perder a fome. Mas sabe o que é legal, cara? Jesus foi atrás desses caras. E talvez um dos maiores milagres que nós vemos do Jesus ressurreto é ele mudando a ótica de pessoas. Cara, olha que texto lindo. Lucas capítulo 24, verso 30 e 31. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhes deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. Era finzinho de dia. Tipo viração do dia, estava escurecendo, entendeu? E duas vezes nas Escrituras nós vemos os olhos de dois seres humanos sendo abertos. Da primeira vez, o homem pegou a fruta, comeu, e o que acontece em seguida? Os olhos são abertos. E eles fugiram de Deus. Da segunda vez, o último Adão, ele pega a comida, ele parte e... dá, ele não come. Sabe o que isso significa? O homem não é mais o centro. E quando o homem deixa de ser o centro, os olhos se... Porventura não ardia o nosso coração quando ele expõe as Escrituras? Imediatamente eles pegaram e voltaram Então, no primeiro casal, come, abre os olhos e foge. Depois nós temos dois discípulos que recebem da partilha, abre os olhos e eles voltam. Irmão, entenda o seguinte, por isso que eu coloquei cosmovisão, ressurreição, cosmovisão e mesa. Porque eles estavam num ambiente de partir o pão. Vamos tentar construir uma ideia aqui para a gente caminhar para a reta final. Eles estavam num ambiente de partir o pão. As escrituras dizem que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos em 2 Coríntios capítulo 4. Mas resplandeceu-lhes a luz do Evangelho para que eles fossem iluminados pelo conhecimento da glória de Cristo. 2 Coríntios 4, 6. Então, no que se refere à abertura dos nossos olhos, isso é algo apenas de Deus. A forma como nós respondemos à fé salvífica. Só que Efésios capítulo 3 vai dizer que para que compreendais com todos os santos qual a largura, qual a altura, comprimento e profundidade, conhecer o amor de Cristo e serem tomados de toda a plenitude de Deus. Então, a nossa visão é aberta enquanto indivíduos, mas a nossa visão é ampliada com todos os santos. Aí eu estou na mesa com o Alves, abrindo minha vida, compartilhando do Cristo, e ele compartilhando do Cristo comigo. E ele me traz uma nova perspectiva sobre o que é ser um esposo. Porque a vida dele me encoraja a isso. Ele amplia minha visão. Aí eu estou com o Lima, e a gente está compartilhando o coração, e a gente alcança uma nova perspectiva sobre o que é ser pai. Sabe o que acontece? As nossas mesas são lugares onde a gente precisa sair delas desafiados a encarar a vida por uma nova perspectiva. Cara, como fui tocado quando estava na casa do Vini e da Beca, cara. Eu quero isso para mim. E quando eu estou preparando a mesa da minha casa, eu não estou focado só na comida. O que eu vou oferecer para o meu irmão que desafia ele a ter uma nova perspectiva sobre a vida? E a visão de cada um vai sendo ampliada. Porque a mesa não é mais o lugar onde a gente pega e come. A mesa se torna um lugar onde a gente dá para vocacionar os nossos irmãos. Nós precisamos estar preocupados com a vocação dos nossos irmãos. Não se estão vindo no culto ou não. Quem está entendendo? E aí a Bíblia vai dizer que eles diziam assim, porventura, não ardia o nosso coração quando ele expõe as escrituras? A gente fica pensando que Jesus estava fazendo uma mágica, assim, né? Tipo, Jesus estava expondo o sermão dele, estava vindo um foguinho no coração dos caras, alguma coisa assim. Semana passada eu falei que eu gostaria de ter o esboço de Jesus, dele expondo de Moisés até Salmos, até os profetas, sobre como ele falava da sua obra messiânica. Mas eu estava preparando esse sermão e eu estava pensando o seguinte, qual que era o sentimento que estava por trás das palavras de Jesus, Fábio? Porque para um hebreu, para um judeu, as escrituras hebraicas, elas eram óbvias, principalmente para homem. Então, ele já chegava numa certa idade, ele tinha que saber daquilo ali. Então, Jesus não estava falando de nada novo. Só que a forma como os olhos estavam sendo abertos fez com que eles passassem a ter paixão novamente pelas coisas óbvias e simples. Há dois encontros atrás, nós estávamos reunidos com os jovens aqui num sábado. E teve uma hora que eu tive uma dificuldade, talvez tive até um pouco de... faltou um pouco de fruto do Espírito, de paciência, porque eu estava falando da vinda de Jesus e parecia que eu estava pregando num cemitério, cara. Aham. A presbiteriana era avivada, perto daquilo ali. Sabe por quê? Porque pelo excesso de repetição caiu na mesmice. Vinda de Jesus. A palavra, ou o nome, Jesus, parece que a gente está falando de qualquer outra coisa. Casamento, família, santidade, devoção, morte, ressurreição. Essas coisas não queimam mais o nosso coração. A gente fala de uma maneira normal e a gente sabe que quando a gente não está bem, pode falar o que for. Não tem sermão que aqueça o nosso coração. Só que quando a nossa visão é ampliada, a gente começa a olhar para aquelas coisas básicas e falar, uau! Você ouve o nome de Jesus no teu espírito, cara, e aquilo comove o teu coração. Porque está falando do nosso rei, cara. Então, o que acontece? É chegar em casa. Eu lembro que, até contei isso um dia atrás, mas de novo, né? Teve um irmão que estava falando, cara, eu tive uma briga com a minha esposa porque não organizamos quem tirava os pratos da mesa e tal. Eu falei, cara, que criancice, mas vamos ouvir, né? Meu Deus do céu. Aí eu falei, irmão, já parou para pensar que você só está brigando por causa da comida na mesa, que quem tirou e quem não tirou, porque você tem com quem comer a mesa? Você podia ter que colocar a comida numa sonda. Então, assim, a gente precisa começar a olhar para as coisas simples da nossa vida com a ótica da ressurreição. Meu casamento, uau! Meus filhos, uau! Cultuar no domingo, uau! Por que tem irmão que fala cara, amanhã vai ter de casa em casa, quase chorando de alegria, e tem irmão que fala, amanhã tem de casa em casa, não vai dar para mim no jogo? Por que tem gente que fala do encontro de oração com brilho nos olhos, fala, tem oração já, né? Porque o nosso coração precisa voltar a queimar pelas coisas óbvias, para que a gente pare de se frustrar com coisas que o Senhor não prometeu. Só que, às vezes a gente fica tão focado nas coisas mais complexas e que são boas, elas nos ajudam a pensar, só que às vezes a gente esquece das coisas mais simples e básicas. A gente precisa recalcular a forma como a gente está enxergando as coisas, porque isso tem nos paralisado. Vamos ficar em pé, por gentileza? Não é porque está acabando, é só para oxigenar o cérebro, tá? A Bíblia fala em 1 Reis, capítulo 19, irmão, que Elias, ele estava lá no monte, e já tinha acontecido um monte de coisa, assim, interessante. Tinha descido fogo do altar, os profetas de Baal tinham sido mortos, mas aí, de repente, Jezabel começou a perseguir ele e ele fugiu. Aí Deus vai lá e fala com Elias, e Elias diz assim, olha, estão perseguindo, sobrou só eu, aquela lamúria que a gente conhece, né? Aí depois Deus vai pela segunda vez, se revela de uma outra forma. Ah, estão perseguindo, sobrou só eu, está difícil. Elias não mencionou o que Deus tinha acabado de fazer dias atrás, ele mencionou só o que estava acontecendo com ele, porque talvez a expectativa dele fosse outra. Sabe o que Deus faz com Elias? Elias, desce lá e coloca Eliseu no teu lugar. Tipo assim, põe Eliseu no aquecimento e vai para o banco, tu não vai jogar os 90 minutos. Sabe por quê? Porque frustração e vocação não habitam o mesmo lugar. Cara, então assim, a gente que define quando que a gente vai parar de fabricar tijolo para o Egito, cara. E eu não estou falando com largar teu trabalho, agora eu vou ser pastor. Não. Eu lembro do dia que eu estava na casa do André, da Bahia, ele está por aí, eu não enxergo direito, mas ele falou assim, cara, eu ganhava mais lá na Bahia. E eu vim para cá até para reduzir o meu salário. Mas eu tenho uma igreja de 100 pessoas na minha empresa que eu cuido, que estão sob a minha responsabilidade. Fora tantas outras pessoas a quem ele presta conta e pode dar testemunho do Evangelho. Sabe, a gente tem que definir, mudar a ótica, cara. O nosso casamento, ele é a causa da nossa dor ou ele é o exercício da nossa virtude? Para que a gente ressignifique a forma como a gente pensa, família. O nosso trabalho, o nosso estudo, a Betânia, a Galileia onde Deus nos inseriu, como disse o pastor Leandro Vieira 2 semanas atrás. Quando nós mudarmos a ótica pela qual nós estamos vendo as coisas, nós vamos ver que existem muito menos circunstâncias que precisam ser mudadas. Porque, na verdade, as frustrações são um convite a mudarmos de perspectiva e não de circunstância. E sabe o que acontece quando os discípulos têm os seus olhos abertos, cara? Isso é sensacional. Eles voltam para Jerusalém, cara. Eles voltam para a centralidade da vocação deles. Não tem a ver com empenho. Às vezes, em tempos de visão frustrada, equivocada, a gente fez muita bobagem também, né? Às vezes, quando a gente estava frustrado, a gente relaxou na nossa santificação, na nossa vida devocional. A gente falou coisa para irmãos que a gente não deveria. A gente feriu o nosso cônjuge como a gente não deveria ter feito. E muitas vezes a gente pensa assim, cara, o caminho de volta é longo. Nem sei se eu consigo arrumar tudo. Só que eles não voltam para Jerusalém por conta da competência. Eles voltam para Jerusalém por conta de uma nova perspectiva, cara. Então, às vezes, a gente fica pensando que tem que reconstruir todo um caminho. Calma, cara. Deixa só Deus abrir teu olho. Você vai ver. Muita coisa pode ser redimida. E sabe, uma das coisas que motiva a gente como pastor nessa igreja é ver irmãos que sofreram durante décadas, cara. Que estavam com um casamento quase, sabe, tipo, sei lá, casamento, filhos e tantas outras coisas. Você vê um cenário de décadas destruído, sendo redimido em meses. E você sabe que não tem a ver com a competência dos pastores, né? Que a gente senta na mesa que esses caras também não sabem o que fazer. Mas às vezes é só a abertura dos olhos, cara. Sabe por que, que tem muita gente que sabe que está frustrada e não consegue se mover? Porque acha que o caminho de volta é muito longo. Calma. É um passo de cada vez. Volta a se apaixonar pela tua esposa, cara. Que vai curar as feridas de anos em dias. Volta a sair com o teu filho no parque, que às vezes já é uma irmã, já tem barba, está maior que você, um bebê de 90 quilos. Que às vezes tem décadas de coisas aí que vão ser remidas. Volta a glorificar a Deus no teu trabalho, cara, e o mau testemunho que você deu, Deus vai mudar. Às vezes a gente fica tão preocupado com o esforço que a gente tem que fazer no caminho de retorno, que a gente esquece que quando os nossos olhos forem abertos, os nossos passos vão mudar. Queridos, me perdoem o horário, mas para uma igreja que deseja cumprir uma vocação, não podemos ser a comunidade dos frustrados, dos pecadores, sim, dos quebrados, com certeza, dos feridos, aleluia, mas dos frustrados, não. Sabe por quê? Porque a ressurreição de Jesus faz com que sejamos surpreendidos pela esperança. E nós não podemos contar ao mundo que Jesus ressuscitou tristes. Nós não podemos contar uma boa nova como quem estivesse chegando e contando notícia de um falecimento, Alexandre. Nós não podemos contar uma boa nova como quem estivesse contando uma má notícia. E quando as pessoas começarem a ver em nós contentamento com a vida que o Senhor nos deu, com o dia que Ele preparou, cara, deixa o resto acontecer. A gente fica tão focado em como é que vai evangelizar, mas dizem, se crê em Jesus, vai discipular como? Cara, relaxa. Jesus nem ficou para instruir, né? Ó, agora que vocês abriram os olhos, deixa eu explicar para vocês. Quando ele viu que os caras enxergaram, tchup, tchau. Nem estava mais ali. Nem Jesus estava se importando com o caminho de volta, cara. E às vezes a gente quer ser mais justo que ele. Quando os nossos olhos forem abertos, os nossos passos vão mudar, cara. E sim, nós queremos ser uma comunidade que recebe irmãos que deram a nós, pastores, a oportunidade de apresentarmos uma igreja saudável. Nós queremos sim ser uma comunidade que respeita o tempo de cada um. Mas nós não queremos ser a comunidade dos frustrados. Porque nós temos esperança na ressurreição. Quem entende isso? Cara, vamos cantar isso com alegria? Essa próxima canção? Vamos cantar como quem não estivesse contando uma má notícia ao mundo, cara? Eu sei que não tem a ver com emoção, mas canta com paixão, igual Jesus estava expondo aquele sermão, cara. Olha aqui o que, que Moisés disse de mim, Cleopas. Olha aqui o que, que Isaías profetizou. E a paixão pela qual ele estava expondo as escrituras voltou a incendiar o coração daqueles caras. Eles falaram, uau! Era ele o tempo todo. Então não tem a ver com emocionalismo, cara. Tem a ver com intensidade. Hoje é domingo da ressurreição, cara. Jesus não merece nada menos do que tudo, como a gente tem aprendido aqui nesses dias. Vamos expressar o que a gente tem recebido nesses últimos instantes aqui, através de uma canção que é uma oração. Vamos juntos? Não é uma canção para animar fim de culto, irmão. Culto não termina, culto culmina em envio. É uma canção para que a gente possa dizer um amém. Uma doxologia à luz da nossa teologia. Então vamos juntos. E enquanto nós cantamos, eu gostaria de te convidar a orar ao Senhor. Abra os meus olhos naquilo que você não está conseguindo ver. Amplie a minha visão naquilo que eu vejo em partes. Amém?
Obrigado por nos ouvir. A Família dos que Creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse familiadosquecreem.com.br.